Bom dia, seja bem-vindo a mais um programa à Conversa Com, na Rádio Vidigueira, o programa de grande entrevista que está de regresso à antena da Rádio Vidigueira, que semanalmente com os novos protagonistas políticos da região, numa reflexão sobre o presente e o futuro da nossa região e também, de alguma forma, o momento político. O nosso convidado de hoje é o presidente da CIMBAL, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, António José Brito, a quem desde já agradeço a disponibilidade a estar aqui connosco. Presidente, bom dia.
Bom dia.
Para início de conversa, naturalmente, porque está à frente dos destinos da CIMBAL desde novembro último, como é que têm sido estes primeiros meses e, naturalmente, também, de alguma forma, o que é que representou esta escolha para liderar a CIMBAL?
Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer à Rádio Vidigueira este convite e esta oportunidade para podermos falar um pouco sobre aquilo que é a ação da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, a CIMBAL. De facto, não há muito tempo que estamos nestas funções, na presidência da CIMBAL, embora, enquanto presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, já há 8 anos que, com a regularidade normal, integrava a CIMBAL nessa qualidade. E portanto, estes mais ou menos 4 meses, um pouco mais, serviram muito para tomar o pulso, se pode dizer assim, relativamente ao funcionamento de algumas dinâmicas da CIMBAL, porque uma coisa é ser presidente de Câmara e ter, digamos que, uma relação mais distante, praticamente uma vez por mês nos conselhos intermunicipais e naquilo que é a relação que muitas vezes é mais feita pelos diferentes serviços do que pelos presidentes de Câmara. Outra coisa é, de facto, ter uma relação praticamente diária com a CIMBAL. Tem sido um desafio. A CIMBAL é, muitas vezes, as pessoas não têm muito bem a percepção do que é a CIMBAL. Uhum. Vale a pena dizer que a CIMBAL é uma organização, é uma associação que junta 13 concelhos do Distrito de Beja. O único concelho que não integra a CIMBAL é o concelho de Odmira, porque pertence ao litoral. E, portanto, cada concelho tem a sua especificidade, tem a sua dinâmica, tem os seus objetivos. Agora, qual é a estratégia, digamos que o objetivo da CIMBAL? É, naquilo que são os desafios comuns, articular com todos os municípios e afirmar as estratégias para o território. Dou um exemplo concreto. Fundos comunitários. Todo o processo de fundos comunitários, de captação de fundos comunitários, está centralizado na CIMBAL. E é um processo que nem sempre as pessoas têm a percepção da grande importância que tem, porque os municípios sem fundos comunitários teriam muita dificuldade em executar muitas obras e muitos projetos. E, portanto, é a CIMBAL que tem essa responsabilidade. Outra área agora muito importante que tem vindo a afirmar-se é a CIMBAL é a autoridade de transportes no Baixo Alentejo e, portanto, desse ponto de vista também tem vários desafios e vários projetos pela frente. Isto para falar dos mais emblemáticos, diria assim, mas desde a rede de bibliotecas, museus, passando pelo Diário do Alentejo, a CIMBAL é proprietária do Jornal Diário do Alentejo. Portanto, há todo um conjunto de dinâmicas da CIMBAL, que é uma entidade com algumas dezenas de trabalhadores, fundamentalmente são técnicos superiores, e portanto é uma equipa já com alguma expressão, e o orçamento também tem alguma expressão, portanto, digamos que tem dinâmicas muito próprias e objetivos também muito claros.
O Presidente defendeu na sua apresentação, na sua tomada de posse, a necessidade da CIMBAL ter um caráter mais interventivo, de maior peso político no que diz respeito à afirmação da região. O porquê e em que medida?
Bom, nós, eu creio que não, esta não é, uma, não é um pensamento isolado do presidente da Cimbal. Digamos que é um sentimento da generalidade dos presidentes de Câmara. Porque a Cimbal, enquanto órgão organizativo nas suas diferentes dimensões que já aqui referi, funciona e funciona muito bem. Nós acreditamos que nem sempre temos tido a capacidade de politicamente afirmar o território num quadro mais reivindicativo, de maior exigência com os diferentes governos e, portanto, sentimos que é preciso sublinhar mais o Baixo Alentejo, exigir mais para o Baixo Alentejo, exigir com responsabilidade, com disponibilidade naquilo que é a cooperação, a colaboração com o governo, neste caso, e com as diferentes entidades do Estado, a CCDR, etc. E, portanto, nós temos que ter esta capacidade de afirmar uma articulação mais profunda, porque isso é só isso é que nos vai dar ganhos que permitirão ter respostas mais concretas.
Mas tem faltado essa intervenção política?
Eu acho que a Cimbal não tem faltado, mas pode fazer a diferença em alguns aspectos e aliás, nós aquilo que assistimos na nossa região, já disse isto outras vezes e eu tive a oportunidade de afirmar também esta visão que tenho, nem sempre temos sido capazes de nos afirmarmos como entidade reivindicadora naquilo que é ou que são as necessidades da região. E, portanto, esta articulação, esta capacidade de estar juntos e naquilo que são projetos comuns, exigirmos mais e colaborarmos também nas soluções, evidentemente, acho que isso tende a ter que ser aprofundado. Eu entendo que...
Mas os diferentes pensamentos políticos, de alguma forma, têm afastado? Há um quadro político...
Nada disso, nada disso.
Novo?
Nada disso. Este quadro político, curiosamente... O quadro político que se resultou das eleições autárquicas, das últimas eleições autárquicas de outubro, tem, diria que, grosso modo, não houve uma alteração, mas tem especificidades novas, diria assim. E o que é que são estas especificidades novas? A Cimbal tem 9 câmaras municipais, 8 câmaras municipais do Partido Socialista, portanto, com presidentes do Partido Socialista. Depois tem 2 lideradas pelo PSD e 3 lideradas pela CDU. E, portanto, é esta mudança, o PS perde uma Câmara e a CDU perde outra Câmara e aparecem 2 Câmaras da área do PST, Almodóvar e Beja, neste caso. E, portanto, isto também veio dar aqui um bocadinho, se me permite esta expressão, uma pitada de sal dentro da própria organização. Agora, indo ao princípio da pergunta, na verdade, nós temos uma relação de grande lealdade e uma cooperação que é muito frontal e é muito franca, os presidentes de Câmara. Mesmo os novos, nós neste momento estamos a falar de, neste quadro atual deste mandato, de 7 novos presidentes de Câmara. 7. Ou seja, em 13 há 6 que se mantêm, mas chegaram 7 novos presidentes de Câmara. E, portanto, isto também... Cria aqui desafios novos, até para os próximos presidentes, que, como é lógico, têm ainda que fazer o seu próprio caminho naquilo que é o conhecimento das suas realidades e até a relação com os outros. Mas eu creio que isso tem sido feito com grande capacidade e com grande lealdade, e devo dizer isso, porque isso é mérito dos presidentes de Câmara. Nós ainda esta semana tivemos conselho intermunicipal e foram abordadas algumas questões muito importantes. Eu diria que a questão mais importante até se prende com fundos comunitários e o consenso criado dentro do Conselho Intermunicipal, ou seja, a visão comum comum que foi possível ali afirmar relativamente ao que temos que fazer e à estratégia que temos que ter, é muito saudável no sentido em que, para além de ter sido muito democrática, ou seja, onde todos têm a oportunidade de se manifestar, de transmitir o seu pensamento e a sua ideia, na verdade, eu diria em síntese que noto sempre uma visão que, independentemente da natureza política de cada projeto, entenda-se, do presidente A ser do partido B ou do presidente B ser do partido A, independentemente dessas diferenças, e é bom que essas diferenças existam, porque isso é a democracia e é a pluralidade e é a capacidade de fazermos mais pelas pessoas. Na verdade, diria que independentemente, repito, dessas diferenças, até ao momento nós temos tido uma capacidade de diálogo e de afirmação que põe o Baixo Alentejo à frente de tudo o resto.
E, então é importante abandonar de alguma forma, ou em que medida é que os municípios devem abandonar essa representação partidária em prol do território, dessa coesão
essa
política
não,
regional?
Essa questão não se coloca. Os partidos são peças fundamentais da democracia e, portanto, os partidos são e terão de continuar a ser peças fundamentais da democracia. Agora, o que temos que ser é civilizados no sentido de perceber o que as coisas que estão em causa e que muitas vezes, se olharmos com naturalidade, verificamos que é muito mais aquilo que nos une, usando aqui um chavão agora muito em voga, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Muito mais, amplamente mais, diria. E, portanto, diria que estamos a fazer o nosso caminho. Eu dava aqui um exemplo desta articulação, que é um exemplo curioso, em certa medida, que é que é a volta ao Alentejo em bicicleta. Durante anos e anos e anos, durante 8 anos, eu já estava lá como presidente de Câmara de Simbal, e quando se colocava a questão da volta ao Alentejo em bicicleta era sempre um problema, porque uns municípios queriam ter partidas, outros municípios não queriam saber disso para nada, outros municípios, enfim, acolhiam e faziam a questão era de ter chegadas, e portanto havia sempre uma... No fundo, acabava-se por chegar a um consenso, porque tinha que se chegar, mas havia sempre alguma dificuldade. Este ano, o que é que nós propusemos com toda a clareza a todos os municípios? Foi estabelecer um plano a 4 anos, ou seja, durante o mandato atual, e todos os municípios terem a possibilidade de ter partidas ou chegadas da volta ao Alentejo, e isso vai acontecer até 2029. E fizemos uma coisa muito simples, que até foi um bocadinho, entre aspas, divertida, porque juntámos e fizemos um sorteio, e com esse sorteio, por exemplo, Castro Verde já sabe que vai ter uma chegada da volta ao Alentejo em 2029, ou Mértola. Outros concelhos, e há uma coisa muito curiosa. Barrancos nunca teve nem chegadas, nem partidas, nem passagens. E vai ter pela primeira vez, creio que para o ano que vem, 2027, uma partida da volta ao Alentejo. E isto é bem a afirmação da capacidade de diálogo que temos internamente e o espírito com que todos estamos neste processo. E se a volta ao Alentejo é um exemplo mais ou menos emblemático deste processo, eu diria que há questões bastante mais importantes onde, pelo menos até agora, temos conseguido trabalhar em conjunto, temos conseguido trabalhar verdadeiramente como comunidade. E isso é, quanto a mim, o mais relevante.
O Presidente referia há pouco a questão do Conselho de Odmira não fazer parte da Simbal, apesar de ser um dos conselhos do distrito. Em que medida é que a incorporação do litoral, nomeadamente Odmira, poderia de alguma forma robustecer a Simbal, ou até mesmo, como já se chegou a falar, integrar os municípios do litoral, dando assim... mais peso político a toda a região, que de alguma forma simboliza aquilo que é a região geográfica do Baixo Alentejo.
Isso parece-me uma coisa essencial para o futuro, mas é uma velha questão que nunca conseguiu dar passos. No quadro das comunidades intermunicipais, bem entendido, porque saberão os nossos ouvintes que a natureza, da, o, digamos, a gênese, o início da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, a CIMBAL, é a Associação de Municípios do Distrito de Beja. E às vezes esta questão da comunicação e da explicação de tudo isto nem sempre é perceptível pelas pessoas. Mas muito rapidamente só dizer, a Associação de Municípios do Distrito de Beja surge há, se calhar há quase 50 anos, menos, um pouco menos do que isso, com a necessidade de salvar o Diário do Alentejo. E os municípios juntam-se e criam uma associação de municípios no Distrito de Beja, incluindo Odmira, para salvar o Diário do Alentejo. E assim aconteceu até hoje. E depois, dentro das diferentes dinâmicas de legislação e de alteração dentro dos territórios, aqui e a todo lado, os processos evoluíram. A Associação de Municípios do Distrito de Beja passou a ser a Associação de Municípios do Baixo Alentejo, que era a AMBAL, e a AMBAL chegou a ter, dentro da AMBAL, os concelhos de Santiago do Cacém, de Grândola, de Sines e de Alcácer do Sal, e de Odmira, evidentemente. Depois, com isso aconteceu há mais ou menos 25 anos, era assim. Depois, a evolução da legislação e do quadro administrativo do território evoluiu para as comunidades intermunicipais. E na criação da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, cria-se também a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral. E o Alentejo Litoral vai ter todos os municípios do litoral, bem entendido. Portanto, Alcácer, Grândola, Sines, Odmira e Santiago. E o Baixo Alentejo fica com os outros 13. Princípio da questão. O que é que faz sentido? O que faz sentido, e é a visão de minha e de muitos dos meus colegas, é que deveria haver uma CIMBAL que fosse verdadeiramente ligada ao território. O que é que eu quero dizer com verdadeiramente ligado ao território? Que tivesse também o litoral e aqueles municípios, tal qual como havia, como estava
era
o CIMBAL.
Era uma mais-valia?
Evidentemente, porque passaríamos a ter uma escala diferente, passaríamos a ter municípios que têm, de facto, um peso político muito importante, começando por Odmira, mas também municípios como Sines. Sines é um município muito importante. Todos são importantes em igual escala, cada um na sua especificidade, nas suas particularidades, na sua realidade territorial e de pessoas, etc. Mas ter o Baixo Alentejo com o litoral, para mim é uma questão indispensável, é um caminho que tem que se fazer para o futuro e, evidentemente, que é também a natureza do próprio território. Quando eu andei à escola, o Baixo Alentejo tinha estes municípios que são do Baixo Alentejo. São do distrito, tirando Odmira, são Alcácer, Sines, Santiago e Grândola, são do distrito, eram do distrito de Setúbal, agora os distritos são uma ideia quase romântica e histórica, mas eram do distrito de Setúbal, mas pertenciam ao Baixo Alentejo. E o Baixo Alentejo eram estes, diria, 18 concelhos. E, portanto, para nós é indiscutível que esse caminho tem que ser feito. Aliás, nós somos muito
peso
poucos.
Peso político, peso económico.
Era isso que eu ia dizer. Nós somos muito poucos. O Baixo Alentejo, até o próprio Alentejo, nós somos muito poucos. E sendo muito poucos, não temos força no ponto de vista administrativa e força política, diria. E ganhar esta escala dar-nos-ia aqui uma dimensão de caráter político e uma força de território que seria muito importante, muito, muito importante para a nossa região. Não sei se há um caminho que se queira fazer nesse sentido. Muitas vezes nós somos confrontados com decisões tomadas em Lisboa sem uma percepção daquilo que o território quer e da sensibilidade.
A regra e o esquadro, como se chama a dizer.
Pois, é um bocadinho por aí. E dentro dos gabinetes dos diferentes governos tomam-se decisões que não são as mais acertadas. E, portanto, e muitas vezes obedecem a critérios que são de difícil compreensão. Eu dou o exemplo da questão dos da turismo do Alentejo e Ribatejo. Ou seja, juntou-se o Alentejo e o Ribatejo, são especificidades muito diferentes. A Alzíria, quando entra no Alentejo, são tem particularidades, tem especificidades muito diferentes. Mas por via da necessidade de captação de fundos comunitários, de...
As NUTs, por exemplo, também.
Portanto, há aqui uma profunda reforma que, evidentemente, tem de ser feita e, portanto, veremos que caminho será traçado e que será percorrido no futuro, mas evidentemente que há alguma coisa que tem que mudar, porque o sentimento geral é esse. Por outro lado, queria dizer aqui outra coisa que é aquilo que já levemente foquei, que é a escala que podemos ganhar com alguns projetos. Vou dar um exemplo concreto, para não ser fastidioso. Os resíduos. Nós neste momento temos temos a Resi Alentejo, que junta 9 concelhos, salvo erro. Temos a Ambilital, que junta mais o litoral e mais 2 aqui do Baixo Alentejo, que é Alstrel e Ferreira do Alentejo. Portanto, estamos a falar de mais 7. 9 mais 7. E depois ainda temos aqui Vidigueira, Cuba, Vidigueira, Alvito, Portel e Viana, que são mais 5. O que é que faria sentido do ponto de vista da competitividade e da capacidade de ganhar escala e, tendo essa escala, termos mais meios, termos mais poder para dar resposta naquilo que é a necessidade das pessoas? Era que, pelo menos a Ambilital e a Resi Alentejo se juntassem. E acho que aqui o Alentejo Central, a mesma coisa, a Ancal. Com tudo aquilo que muitas vezes é que há muitas vezes dificuldade, os diagnósticos estão feitos, há uma visão muitas vezes quase 100% comum, mas depois há dificuldade em avançar-se. E eu acho que tem que haver aqui capacidade política de o fazer, e tenho a expectativa que isso possa acontecer. Vou dar um outro exemplo só para terminar. Um problema grave que nós temos é associado aos RCDs, que são os resíduos de construção, e que muitas vezes vemos aí em todo o lado, e que é um problema, uma dificuldade enorme. É um projeto que tem que haver dentro destas organizações também uma capacidade de trabalhar esse processo. Uhum. Mas podia dar outros, muitos outros, que são necessidades das populações e que têm que ter respostas concretas para avançar.
Muito bem. Um projeto que está em marcha no Baixo Alentejo foi a eleição da Cidade Europeia do Vinho 2026. É um projeto da Cimbal, conjuntamente com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Batejo, que vai percorrer aqui o território. Que importância também para esta distinção, para este galardão para a região?
Muito, é muito importante e é um projeto muito distintivo, no sentido em que foi uma vitória de afirmação do território e de diferenciação do território no contexto europeu. Ou seja, não é um projeto só de caráter nacional, tem uma dimensão europeia que é muito importante. Nós estamos aqui na terra do vinho. Quando se fala de vinho do Alentejo, a primeira coisa que nos vem à cabeça é vinho da Vidigueira, não é? E, portanto, se calhar o vinho da Talha e o vinho, a produção de vinho, tem aqui um patamar elevadíssimo no concelho da Vidigueira. Mas aquilo que se deve dizer é que, associado ao vinho, há todo um conjunto de dinâmicas muito, muito importantes. Não é só a produção, a par da produção, ou como consequência da produção, o enoturismo é alguma coisa que tem crescido e que tem uma relevância muito importante hoje em todo o Baixo Alentejo, eu diria em todo o Alentejo. A gastronomia é outro aspecto decisivo neste contexto, e portanto tudo aquilo, estamos a falar de um trajeto da capital europeia do vinho, que será muito importante, que já começou com a gala de abertura há mais ou menos um mês, mas também com aquilo que já aconteceu aqui na Vidigueira, e todos os eventos porque todos os concelhos da região do Baixo Alentejo vão ter eventos, uns de maior dimensão, uns com uma especificidade, uns com uma natureza, outros com outra natureza, mas estamos a falar de mais de três, quase quatro dezenas de eventos ao longo de todo o ano de 2026. E, de facto, toda esta dinâmica é muito importante porque potencia, claro está, uma coisa que é fundamental, que é um setor decisivo no Alentejo e em todo o mundo, que é o turismo. Portanto, a dinâmica da oferta turística nas suas diferentes dimensões também tem aqui, a partir da capital europeia do vinho, mais um impulso que não é o único, mas que agrega vários desafios.
O enoturismo é aqui uma espécie agora de galinha dos ovos de ouro, digamos assim, da região, não, em virtude do crescimento que tem.
Eu fujo um bocadinho dessa expressão da galinha dos ovos de ouro, porque ando a ouvir falar de galinhas dos ovos de ouro há dezenas e dezenas de anos. Não é disso que estamos a falar, o que queria falar é que, de facto, o enoturismo é mais uma peça, se assim se pode dizer, no conjunto das diferentes coisas que temos na região e que são fundamentais para afirmar e consolidar o seu desenvolvimento e melhorar a condição de vida da economia e, consequentemente, das pessoas. Isto parece-me claro e não é assim tão difícil de explicar. E o enoturismo, evidentemente, nós temos projetos de grande qualidade aqui na Vidigueira. Temos alguns, de facto, que são de exceção em termos nacionais, mas noutros sítios há outros que também o são. E portanto, nós temos aqui muito, muito, muito para dar a quem queira desfrutar do Baixo Alentejo, a quem queira tirar partido e viver o Baixo Alentejo no quadro da capital europeia do vinho, mas sempre, quer dizer, depois de passarmos a este período, nós cá continuamos com todos estes desafios e com um território que, de facto, queira só. O Alentejo está um bocadinho na moda. E queira-se ou não, é um destino hoje de excelência e muito apreciado e procurado pelas pessoas. E eu, faça-se justiça, o trabalho que ao longo dos anos, primeiro com o António Ceia da Silva e agora com o José Santos, aquilo que tem sido feito no quadro da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, que de facto tem sido um trabalho de grande qualidade, de grande diferenciação. Aliás, o atual presidente, eu queria até aqui distinguir e dar os parabéns ao
nosso convidado da semana passada,
ao José Santos, porque ele é um homem com uma intensidade de trabalho e de dedicação. Ele vive turismo, aquele homem vive turismo em todas as dimensões e, de facto, temos que valorizar aquilo que tem sido o seu trabalho com o Pedro Beato como vice-presidente, mas é uma equipa que depois tem muita gente a trabalhar, evidentemente, não são apenas os presidentes e os vice-presidentes que fazem as coisas, muito pelo contrário, têm que se fundar naquilo que é o trabalho dos técnicos, dos operadores e toda a gente, mas não podemos aqui ignorar que o turismo do Alentejo, de facto, tem conseguido afirmar de forma muito diferenciadora e muito apreciada em todo o país e em termos internacionais pelo trabalho que tem desenvolvido.
Presidente, numa região onde a mobilidade é fraca, é deficitária e, naturalmente, como em muitas outras regiões, é crucial. A Cimbal lançou no início deste mês o Linis. Este projeto de flexibilidade, no que é que consiste e como é que funciona e, naturalmente, com que importância? Enquanto a autoridade de transportes que a Cimbal há aqui mais um passo nesta perspectiva da mobilidade, da ligação dentro dos municípios, intermunicipal. Como é que funciona, naturalmente, acima de tudo, com que objetivo e importância?
Este projeto o Linis é um projeto muito importante e também muito interessante. Estamos ainda muito no princípio, estamos naquela fase em que é preciso continuar a comunicar, quer dizer, informar as pessoas da natureza e daquilo que é esta resposta absolutamente fundamental. O que é o Linis? É uma coisa muito simples, é um projeto de transporte a pedido. E o transporte a pedido garante a territórios de baixa densidade, como é o território do Baixo Alentejo, e há outros no país, mas estamos a falar do Baixo Alentejo, a faculdade, a possibilidade das pessoas terem transporte, às vezes, nos sítios mais isolados e mais distantes. E isso é absolutamente extraordinário, porque estamos a dar aqui uma resposta de mobilidade que é decisiva para as pessoas, que combate o isolamento, que torna as pessoas, põe as pessoas mais próximas dos serviços e da centralidade dos territórios, e isso naturalmente é um ganho de grande dimensão. Eu acredito que este projeto, que para mais envolve os táxis de todo o território do Baixo Alentejo, envolve vários circuitos de acordo com a definição dos diferentes municípios e as necessidades identificadas pelos diferentes municípios, porque há municípios que têm transporte público e, portanto, não carecem desta resposta. Com este transporte a pedido, isto vai muito de encontro àqueles territórios que estão mais distantes e estão mais isolados e, portanto, há essa necessidade de mobilidade. Vou dar aqui um exemplo, podia dar aqui da Vidigueira, mas não, agora não tenho na minha cabeça exatamente o que é que estamos a falar no caso da Vidigueira, mas vou dar o exemplo de Castro Verde, que é o que conheço melhor. Nós temos, criámos o transporte a pedido num monte chamado Monte do Salto, que é uma localidade com entre 20 a 30 pessoas, portanto não é um sítio demasiado isolado por comparação com outros, bem entendido, mas curiosamente, a Câmara Municipal já tinha criado um circuito frequente de transporte semanal, fora deste contexto. Uhum. Mas esta resposta, o que é que permite? Permite que as pessoas, na véspera, se inscrevam e digam pelo contacto telefónico que existe, e depois, no próprio dia, o táxi vai lá e leva-as a Castro Verde para irem ao mercado, para irem às finanças, para irem ao banco, para fazerem a vida delas. Sim. E isto é uma peça poderosa de combate ao isolamento. E, portanto, quando nós falamos das virtudes do Linis, é disto que estamos a falar. Agora, este exemplo, que é um exemplo, no caso, o exemplo que eu dei de Castro Verde, que é um pequeno exemplo, imaginem em territórios com a dimensão de Mértola, que é um concelho com muitos lugares, com dezenas de lugares, ou com a dimensão de Almodóvar e até de Ourique, que são zonas ali a sul, já próximas, com áreas de serra, diria, e outros concelhos, concelhos com grande dimensão, Serpa, etc. E, portanto, em síntese diria que este é um projeto de extraordinária virtude para as pessoas. E cá está, eu costumo dizer isto, se calhar já cansa as pessoas, mas nós, quando trabalhamos para criar soluções para as pessoas. E este projeto é, sem dúvida, um projeto que cria soluções. É objetivo naquilo que é o trabalho para que as pessoas tenham soluções no combate à baixa densidade dos territórios e, portanto, é uma resposta de mobilidade.
Um bocadinho na procura dessa coesão. Na procura dessa coesão.
Um contributo para a coesão, é mais um, entre os vários outros, que somados fazemos caminho nesse sentido, mas ainda temos muitas coisas, naturalmente, para resolver.
Presidente, a CCDR Alentejo retirou 60 milhões de euros ao projeto de financiamento para a eletrificação e modernização da linha férrea entre Casa Branca e Beja, alegando aqui falta de maturidade do projeto, uma decisão que foi contestada pela IP, Infraestruturas de Portugal, gerou controvérsia política. O governo deu um passo em frente, diz ter a verba assegurada. Como é que acompanhou, como é que acompanha este caso, que naturalmente teve aqui contornos políticos?
Eu não diria que foi contestada pela IP. As Infraestruturas de Portugal não contestaram nada, porque as Infraestruturas de Portugal recebe ordens do Governo e executa aquilo que o Governo lhe diz. E, portanto, não tem autonomia para contrariar o Sr. Ministro das Infraestruturas, conforme se ficou comprovado. Agora, eu acho que Esse processo tem aqui várias dimensões, e as várias dimensões têm a ver também com o caminho que muitas vezes não se faz para resolver os problemas. E quando se fala de maturidade, as pessoas perguntam assim, mas o que é isso da maturidade? A maturidade é termos condições, é termos o financiamento, mas depois termos também o projeto, termos a capacidade de lançar o concurso, termos a capacidade de adjudicar a obra e termos a capacidade de iniciar a obra.
Digo e, portanto, eu, não será mais vontade?
Bom, o que eu quero dizer muito, muito em síntese é que ando cá há muitos anos e há muitos anos que isto não passa da cepa torta e continua a falar-se. Agora parece que a ferrovia, continua a falar-se da ferrovia como um objetivo muito importante e aquilo que eu assisto é ver Beja com uma linha que não está eletrificada, a ver Beja cada vez, enquanto capital da região, mais isolada nesse sentido e a verdade é que ao longo dos anos há sempre forma de ir protelando, de ir empurrando para a frente, como diz o povo, de ir empurrando com a barriga e nós não temos as soluções. E, portanto, isto tem responsabilidades. As responsabilidades não são, obviamente, exclusivas deste governo, é de todos os governos dos últimos anos, porque tiveram esta incapacidade e esta falta de percepção de olhar para este território com atenção e dizerem, bom, vamos lá aqui resolver este problema destas pessoas porque são tão portugueses como todos os outros. E isso deveria ter sido feito há muito tempo e a ferrovia é apenas mais um exemplo entre muitos outros, a que se soma, por exemplo, o aeroporto de Beja, que no seu caminho ao longo destes 20 anos, de facto, fez-se uma infraestrutura que é representa um investimento muito baixo. É quase risível o investimento.
Assinalou-se até 15 anos esta semana essa abertura do aeroporto.
E a verdade é que o aeroporto, que muitas vezes as pessoas não percebem muito bem a potencialidade que tem, isto daria aqui uma grande conversa, o aeroporto, mas as pessoas não percebem que o aeroporto não é, nunca será exclusivamente um sítio para levantar voo e aterrar na dimensão que têm os outros aeroportos. O aeroporto de Beja é, eu quase que dizia, uma espécie de queijo com várias fatias que junta. Uma fatia é os voos, outra fatia são as oficinas de manutenção, outra fatia são as oficinas de os pilotos da TAP para treinar, outra fatia. Portanto, há uma série de potencialidades e de variantes que o aeroporto tem. Qual é o problema? O problema é que no dia em que a ANA assumiu a responsabilidade no aeroporto, bem entendido, o aeroporto perdeu toda a competitividade, porque a ANA não tem interesse, se calhar, que o aeroporto de Beja tenha dinâmicas e faça concorrência a Faro, a Lisboa ou ao Porto. E, portanto, quando as companhias de baixo custo não vêm, por exemplo, para Beja, como noutros países é assim que acontece, isso também tem uma certa responsabilidade da ANA. E, por outro lado, deve dizer-se também que tem uma certa responsabilidade dos governos incapazes de dotar em Beja com acessibilidades, nomeadamente uma via de autoestrada que torne a acessibilidade, é evidente que as pessoas para virem para Beja depois, turistas que vêm da Grécia ou de Polónia ou seja de onde for, da Alemanha, se aterrarem em Beja porque aquela companhia que aterra em Beja tem tarifas mais baixas e, portanto, eu aproveito o preço mais baixo do voo e vou diretamente para Beja, depois querem estar em Lisboa, para onde vão, onde têm hotel e onde vão passear, querem estar com rapidez, não podem ir pelo IC8 nas condições que ele tem tido até agora e, portanto, com as dificuldades que tem. Parece que agora há sinais de que se vai avançar com a autoestrada e isso poderá ser decisivo até para o futuro do próprio aeroporto de Beja. E é,
fala-se também na ligação ferroviária e o secretário de Estado anunciou essa questão, mas aqui numa lógica da mobilidade militar. Uma ligação ferroviária à base aérea número 11 de Beja. Mas abandona-se aqui a outra perspectiva, aborda-se mais a questão da mobilidade militar, isto também muito em virtude das diretrizes europeias nesse sentido, nos chamados e ditos corredores militares que são necessários criar. O que é que isto pode representar, de alguma forma?
Eu não conheço esse processo nesses termos e, portanto, não quero aventurar-me aqui a dar opiniões sobre coisas que desconheço com pormenor. Eu creio que uma coisa é uma coisa e outra coisa será outra coisa, porque o aeroporto tem uma componente militar, evidentemente, a partir da base aérea de Beja, que tem uma operação militar com algum significado e, portanto, o aeroporto é um aeroporto civil. Mas isso acontece em muitos sítios da Europa e, portanto, nas lajes.
Mas a questão aqui, o que dá a entender é que esta ligação ao aeroporto sim, vai ser uma realidade. Mas nesta questão, em virtude desta intenção da mobilidade militar, ainda que possa naturalmente ter a outra utilização civil.
Sim, eu como digo, não conheço isso em pormenor e, portanto, não me aventuro em dar opiniões sobre isso.
Mas há a questão da mobilidade, pegando na mobilidade que falávamos lá atrás, ferrovia, rodovia, aeroporto. Em que medida é que tudo isto não deveria já ter sido potenciado, também muito devido à dimensão daquilo que é o projeto de Alqueva? Alqueva que transformou a região, não deveria obrigar só por si, só por esta escala que já ganhou na região, a termos uma melhor rodovia, principalmente melhores eixos rodoviários?
Disso eu não tenho nenhuma dúvida, aliás. Mas isso é uma coisa muito portuguesa, que é faz-se um investimento com a dimensão, a importância e as consequências que estão à vista, investimento em Alqueva. Já se sabia que atrás daquele investimento todo o panorama económico no plano agroalimentar iria mudar e, de facto, não houve a capacidade de fazer uma articulação paralela, digamos assim, não inteiramente coincidente, isso é muito exigente, mas em que essa visão fosse feita, fosse executada de forma consequente, diria assim. E isso, de facto, não aconteceu. Nós olhamos para os investimentos associados à Alqueva e toda a potencialidade gerada e riqueza gerada pelo projeto do Alqueva e depois a região não tem a sua capital ligada por autoestrada, ou está distante da autoestrada, ou o aeroporto que poderia ser decisivo do ponto de vista do transporte de cargas, foi uma coisa que não falei há bocadinho, mas é outra que é obviamente importantíssima. Pois estamos aqui a produzir um conjunto de tantas coisas a partir da água proporcionada pelo Alqueva, ter um aeroporto com capacidade de fazer transporte de mercadorias, mas de uma forma mais operacional, mais eficiente, mais capaz, mais regular, parece-me que é uma coisa muito óbvia, mas há coisas que às vezes nós, cidadãos comuns, temos dificuldade em compreender dentro daquilo que são as dinâmicas a um nível mais elevado.
Seria importante aqui, acima de tudo, encurtar prazos, quer na ferrovia, porque já se falava na questão da chegada das carruagens bimodo.
Eu espero, certamente não estarei aqui na qualidade de presidente da Cimbal, mas espero que o presidente da Cimbal, em 2029, venha aqui dar uma entrevista e não esteja aqui a lamentar, como eu lamento hoje, o facto de estarmos sucessivamente a entorpecer com a barriga.
Que sentimento é que fica?
Ficou o sentimento que Lisboa não olha para nós com nenhuma atenção, não é? Com pouca nem com muita, não olha para nós com nenhuma atenção. E depois há aquele chavão em que as pessoas dizem, bom, o Alentejo, nós não somos muito poucos e não temos, portanto, sendo poucos, temos poucos peso político porque temos poucos votos. Bom, e isto parece-me que é uma evidência.
E mas não devemos ver isso como uma fatalidade, não é?
Não pode ser uma fatalidade e todos temos que estar juntos. Eu acho que aí a Cimbal tem um papel cada vez mais importante e que será, espero eu, crescente no sentido da afirmação do território no quadro da exigência. Porque nós, muitas vezes, de facto, precisávamos de ser ouvidos de outra forma e nem sempre somos ouvidos com a devida atenção. Vou dar um exemplo. Há neste momento quatro concelhos, um deles Castro Verde, depois Ourique, Moura e Serpa, que têm projetos financiados para a requalificação ou construção de respostas na área da saúde. Financiados pelo PRR. E o que é que acontece? Nós vamos ter o fim do PRR, não demora. E nestes quatro casos, talvez o Rico seja o que tenha um bocadinho a coisa diferente, mas nestes casos, em Castro, em Moura, Castro é a requalificação do Centro de Saúde e do Serviço de Urgências, que dá resposta 24 horas por dia. Moura é um centro de saúde, como e deve ser, e também é um serviço de urgências. E Serpa é a construção de uma extensão de saúde em Vila Nova de São Bento. E, de facto, aquilo que nós assistimos é que, neste momento, nós, evidentemente, vamos ter muitíssimas dificuldades de executar e cumprir os prazos do PRR, e apesar de já termos batido à porta da ministra e a outras portas, ninguém sabe muito bem como é que, acabado o PRR a 30 de junho, já, daqui a 30 de junho, como é que depois vamos executar coisas que já estão até em execução. Por exemplo, no caso de Castro Verde, nós, a ampliação do serviço de urgência, nós já alterámos, já ajustámos a mudança da urgência para outro local, já estão, enfim, as coisas estão-se a fazer para começar a empreitada e, contudo, evidentemente que vamos ter muita dificuldade em cumprir.
Ficou aí um vazio com o fim dos governos civis. Falta aqui um interlocutor, digamos, de alguma forma.
Ah, e sem dúvida.
Fazia aqui uma ponte entre municípios e
sem dúvida, isso
e governo.
Nisso estou inteiramente de acordo. Acho que o governador civil, à luz de uma pretensa reforma, que não foi reforma nenhuma, foi um disparate que o Passos Coelho decidiu, com essa decisão, eliminar nos territórios a presença do Governo Central, porque os governos civis, debaixo da ideia que consumiam, que eram muito caros e que era dinheiro que, enfim, não devia ser gasto. E é, de facto, um erro colossal, porque em todo o país os governadores civis eram o primeiro elemento de contacto com o governo e eram muitas vezes elementos aliados da região, no sentido de fazer pontes, pressionar, criar condições para se resolverem os problemas. E o desaparecimento dos governos civis, evidentemente que acabou com tudo isso. E neste momento, nós, para falarmos sobre este processo, por exemplo, que estava a falar do PRR, não sabemos se falamos com a Ministra da Saúde, não sabemos se falamos com o Secretário de Estado do Planeamento, não sabemos se falamos com a autoridade, agora falta-me aqui o termo. Pronto, há um conjunto de entidades e isto dispersa-se tudo. O governador civil tinha a capacidade de agregar, ou seja, ia ao sítio certo perceber e muitas vezes ajudava e resolvia problemas. E isso acabou. E aqui no caso de Beja, até estamos neste quadro tão lamentável que é, basta ir ver o edifício do governo civil como ele está e o abandono que tem o edifício do governo civil nestes anos é que deixou de haver governo civil, que é uma peça arquitetónica também muito importante, mas não é só isso. É o vazio que se criou, é a decadência do edifício e é a decadência da própria ligação do poder central à região. Não é?
Em que medida é que a intermunicipalidade deveria avançar, deveria dar lugar ao processo da criação das regiões administrativas? Voltou a falar-se? Voltou a negar-se?
Bom, primeiro ponto é uma declaração de interesse. Eu sou um regionalista e, portanto, tudo aquilo que vou dizer a seguir é, evidentemente, são as palavras de um regionalista, ou seja, de alguém que desde sempre defendeu a regionalização e defende a regionalização e, nesse quadro, defende a criação do Baixo Alentejo e do Alto Alentejo, aliás, no único sítio onde a regionalização ganhou e o território, a definição do território ganhou também foi no Baixo Alentejo. É sempre bom lembrar isto porque isto já foi há uns mais de 25 anos e as pessoas não têm memória para se recordar e os arautos da opinião nas colunas dos jornais de Lisboa gostam muito de abater, de lutar, de dizer que é uma péssima ideia fazer a regionalização, pois eu acho que é e seria sempre uma ótima ideia. Este governo, o anterior governo do António Costa, começou um processo que é uma coisa assim disfarçada de regionalização a partir das CCDRs. E tornou democrática a eleição dos presidentes das CCDRs, de um vice-presidente, mas sem se libertar da possibilidade do próprio governo continuar a meter a mãozinha, que é como quem diz, nomear pelo menos um vice-presidente. E, portanto, foi um passo que democratizou as CCDRs, embora eu discorde desta solução, mas foi um passo, diria, razoável e com o seu quê de positivo. O que é que este governo do Montenegro veio fazer, do PSD, da AD neste caso? Veio fazer uma coisa de, diria, que não cabe na cabeça de ninguém, pelo menos daquelas pessoas que estejam atentas e queiram perceber como é que as coisas se fazem, que é manter o quadro de eleição do presidente da CCDR e de um vice-presidente, mas depois nomear todos os vice-presidentes, alargando esse leque para 6 ou 7 vice-presidentes nomeados pelo governo e todos eles...
Até de influência ainda fica maior.
E todos eles, por acaso no Alentejo, todos eles... da área política do governo, como é público, portanto eu não estou aqui a dizer, da área política do governo. Com uma particularidade que eu acho ainda mais grave, que é o facto de os... eu ouvi o Sr. Ministro do Planeamento, na tomada de posse dos vice-presidentes, estive lá e ouvi com atenção, ele dizer que os vice-presidentes poderiam responder diretamente à tutela. Quer dizer... o vice-presidente da Agricultura, por exemplo, responde diretamente ao ministro da Agricultura, contornando até o próprio presidente. O ministro até disse, bom, responde e articula diretamente com o ministro, obviamente com conhecimento e com partilha do senhor presidente da CCDR. Isto é, digamos que a politização partidária deste processo de forma clarinha como a água. E, de facto, um processo que poderia, dentro da sua especificidade, não era aquilo que se pretendia, não é aquilo que os jornalistas pretendem, mas um processo que poderia ter virtudes e poderia ter uma evolução positiva. Aliás, o Primeiro-Ministro disse isso também, que acho que foi qualquer coisa do género. As CCDRs respondem diretamente ao governo quando são os autarcas que elegem os vice-presidentes e quando é a região que elege os presidentes. E, portanto, o Primeiro-Ministro disse claramente que, bom, vocês fazem a eleição e fazem a escolha, mas quem manda e quem continuará a mandar será sempre o governo. Bom, isto é... evidentemente, a morte de um processo que começou mal e que não se tem endireitado, eu acho que dificilmente se endireitará.
Muito bem. Presidente, temos mesmo de terminar. Agradecer a sua participação e presença no nosso programa. António José Brito, o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, a CIMBAL, também Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, o nosso convidado de hoje. Nós regressamos na próxima semana com um novo convidado.